Agora são 9 horas e 35 minutos. Nosso assunto agora é Covid-19. Claro que ela saiu do foco de importância, de relevância para grande parte das pessoas. Por exemplo, os brasileiros, há um ano atrás, e menos que isso, pouco mais de 6 meses, sabiam exatamente quantas pessoas estavam contaminadas, quantos óbitos. Falávamos de Covid quase o tempo todo. Agora a gente deixa ela aqui meio no esquecimento. É o chamado novo normal, que está cada vez mais com cara de normal. Mas tem pessoas que pegaram Covid, superaram a doença, têm sequelas e há tratamentos para isso. E uma instituição de ensino superior tem todo o processo de tratamento do pós-Covid. E não só disso, de acompanhamento dessas pessoas. E eu vou falar exatamente sobre esse tema. Vou conversar com Braulio Henrique Branco. O Braulio é graduado em Educação Física, ele é mestre em Ciências da Saúde, doutor em Ciências, e é também coordenador de Laboratório Interdisciplinar da Promoção da Saúde na Unicesumar. Doutor Braulio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, a primeira pergunta é, muita gente ainda com tratamento pós-Covid, doutor?
Sim, Gilson. Nosso projeto ele teve uma duração de 36 semanas, então essas pessoas que tiveram Covid o ano passado e até no início desse ano, eles passaram por atendimento e tratamento dentro do nosso laboratório, um tratamento multiprofissional, e agora, amanhã, a gente vai encerrar a nossa última turma. Então, 35 pessoas vão ter alta a partir desse tratamento que foi realizado. Então, pessoas que tiveram sequelas muito graves, pessoas que foram entubadas e ficaram, em média, 60 dias hospitalizadas. Tivemos pessoas que ficaram até mais, até 100 dias. Essas pessoas, elas perderam a capacidade de se locomover. Então, elas realizaram um processo de reabilitação, não só físico, mas também emocional, para tratar da saúde mental dentro da instituição.
Quanto tempo durou esse projeto?
Durou 36 semanas.
Então, isso seria mais ou menos em torno de 18 meses, é isso?
Isso, perfeito.
E aí, quantas pessoas atendidas, o senhor tem esse número?
Temos, foram 171 pessoas atendidas dentro do nosso laboratório, entre avaliações e tratamento dessas pessoas.
Perfil, pessoas de mais idade, homens e mulheres, comorbidade?
É uma questão muito heterogênea, Gilson. Nós tivemos pessoas jovens, pessoas com 17 anos de idade, que passaram pelo procedimento da ECMO. Então, situações que nós não esperávamos. Então, tivemos aqui 5 casos de ECMO que realizaram os atendimentos dentro da instituição, então casos gravíssimos. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também pessoas mais velhas. Então, pessoas, os adultos de meia-idade. Então, a grande maioria foi de adultos de meia-idade. Então, essas pessoas já apresentavam comorbidades, ou hipertensão, ou diabetes, ou excesso de peso, e principalmente obesidade.
A meia-idade que o senhor fala é pessoas acima de 30, 35 anos?
Para cima de 40.
Para cima de 40.
Isso. A média nossa foi de 47 anos de idade. Então, nós tivemos desde pessoas de casos leves, casos moderados e casos graves, e todas elas tiveram em média 47 anos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino.
Sequência mais comum, doutor? A sequela mais comum?
Mais comum é falta de ar, perda de força, então fadiga crônica. Nós também tivemos muitos problemas relacionados à perda de memória. Então, esse tratamento ainda continua em relação à parte de fonoaudiologia. Então, nós temos uma clínica que a gente realiza essa reabilitação dessas pessoas também. Então, mas, de modo geral, o que nós sentimos foi o quê? A perda de força, perda de capacidade dessa pessoa de realizar o trabalho. Então, ela perdia, por exemplo, a capacidade de se concentrar. Então, toda essa parte cognitiva também foi comprometida. Então, a gente olhou inicialmente para os aspectos físicos e de saúde mental, mas depois nós fomos ampliando o nosso olhar para outras questões e outros relatos e outras queixas desses pacientes que estiveram aqui conosco.
Por exemplo, doutor, as queixas mais comuns?
Mais comuns. Então, essas pessoas, elas perderam o sentido da vida. Então,
nossa,
é a relação da síndrome pós-traumática. Então, nós fizemos atendimentos aqui, a gente não imaginava que nós teríamos uma relação de síndrome pós-traumática tão elevada em relação à prevalência, aos relatos desses pacientes. E, mediante isso, a nossa equipe de psicologia buscou trabalhar com intervenções para melhorar a saúde mental desses participantes. E por que que isso aconteceu em relação à síndrome pós-traumática? Porque nós tivemos casos de participantes que foram juntamente internados em UTI. Então, o casal e um dos entes, um membro da família, faleceu durante esse processo. Então, nós tivemos muitos relatos como esse. E agora a gente está fazendo, Gilson, entrevistas qualitativas para entender o eu dessas pessoas, não só os dados numéricos.
Perfeito.
Então, em vista disso, a gente tem o quê? Esses relatos, essas informações do que o tratamento trouxe de benefício e ainda o que essas pessoas precisam superar. Então, esse é um ponto muito preocupante.
Quantos profissionais envolvidos em todo esse trabalho que o senhor colocou?
Nós temos mais de 20. 20 profissionais e, em paralelo, alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de graduação. Então, foi uma equipe muito grande. Então, nós temos aqui em torno de 40 participantes desse projeto, da equipe composta. Então, a nossa média de atendimentos, a nossa de pacientes por profissional foi de 3 ou 4 para 1. Então, nós tivemos um grupo muito grande de pessoas para atender a população.
A experiência desses profissionais, claro, com alunos de pós-graduação envolvidos também, mas a experiência que se tem de quem trabalhou nisso, como é que fica para o senhor, pegando o senhor como exemplo, a experiência de ter trabalhado com essas pessoas, com sequelas da Covid? Como é que as pessoas que o senhor colocou aí, inclusive que perderam um parceiro, uma parceira, como é que ficou a experiência para esses profissionais? Mudou um pouco a formação, a visão em relação à doença? Como é que é isso?
Eu vou te falar uma questão triste agora, Gilson. Eu tive uma motivação pessoal em relação à realização desse projeto. Esse projeto ele foi subsidiado pelo governo do estado do Paraná e foi subsidiado também pela nossa universidade. E a minha motivação pessoal foi perder o meu pai na Covid-19. Então, eu comecei a olhar para aqueles indicadores, então os dados, então frequência cardíaca, a pressão arterial, eu comecei a olhar para alguns biomarcadores e comecei a verificar que nós precisaríamos intervir de forma mais precoce no quesito de reabilitação desse paciente, desse sobrevivente da Covid. E que o estilo de vida ele estava muito associado à sintomatologia. Então, nós já temos dados que nós publicamos numa revista de renome internacional que indicam que o estilo de vida ele está completamente associado com a sintomatologia da Covid-19. E isso foi um problema que, em relação ao meu pai, sedentário, obeso, apresentava o colesterol elevado, era pré-diabético, hipertenso. Então, era uma junção de fatores que levaram meu pai ao óbito nesse sentido. Então, quando eu olhei isso de início, nós não tínhamos começado o projeto, porque foi logo no início da pandemia. Foi em torno ali de abril, maio, junho, que houve todo um boom, nós ficamos isolados, e eu comecei a ver aqueles indicadores. Meu pai ficou um tempo hospitalizado. E depois ele começou a ter uma piora no quadro clínico dele. E eu comecei a observar aquilo e falei, bom, diante das informações que nós temos de literatura, de ciência, aqui nós conseguimos intervir. E nós conseguimos manipular alguns desfechos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, dependendo do que a gente fizer, ou se a gente não fizer, principalmente.
Eu queria fechar essa discussão. Primeiro, claro, a gente tem aí a instituição de ensino, a qual você representa. Eu acho que essa tua colocação agora é um exemplo prático de que ciência e realidade, ainda mais você que tem mestrado e doutorado em ciência, né, ciência da saúde, a ciência e a sociedade têm uma relação direta. As pessoas devem ter um pouco mais de preocupação, porque o conhecimento ajuda muito a evitar problemas. Né? Para a formação dos profissionais e para a própria comunidade, e quem precisou desse tratamento, passou pela mão de vocês aí, as pessoas perceberam, pô, as universidades podem ser uma grande resposta para problemas sociais, a gente tem que se preocupar mais com a qualidade de conhecimento, educação que a gente desenvolve?
Demais, Gilson. Então, quando eu escuto as entrevistas, os relatos, e até temos acadêmicos de diferentes cursos da saúde, principalmente alunos de medicina do segundo e do terceiro ano, que nos auxiliam nas entrevistas, eles falam assim, nossa, Eu não tinha sentido para a vida. Eu achava que eu estava fazendo medicina, mas eu não via a aplicabilidade. E aqui eu tenho a oportunidade de aplicar o que eu estou conhecendo e parece que eu estou clinicando. Eu falei, não, para mim isso é o mais importante, saber que você conseguiu dar um sentido para a sua vida, para o seu curso, e conseguiu entender o que é importante dentro da ciência. Então, é a prática baseada em evidências. Então, a gente trabalha muito nessa vertente aqui dentro do nosso laboratório e nas práticas que nós conduzimos. Isso é muito importante e a população tem relatado isso também. Muito vocês legal. Se embasam em ciência, vocês se embasam nos dados, vocês avaliam a gente, vocês têm os indicadores, vocês comparam esses indicadores, vocês buscam a literatura. A gente vê que vocês estão estudando, que sempre quando nós entramos no laboratório, vocês estão fazendo discussões dos casos clínicos. Para a gente isso é importante demais. E as pessoas até nos perguntam, Braulio, não vai continuar? Nós gostaríamos muito de continuar. Nós mandamos um projeto agora, Gilson, sobre Covid longa, que veio do governo federal. E a gente está aguardando feedback. Em breve nós vamos ter informações, porque essas pessoas elas não podem se tornar invisíveis para a sociedade. E é o que está acontecendo.
Doutor Braulio, antes de mais nada, muito obrigado por essa conversa. Espero que o projeto continue e que essa iniciativa, né, desse tratamento de quem teve sequelas mais longas da Covid realmente ocorra. Muito obrigado por essa conversa.
Obrigado a você pela oportunidade.
Eu conversei com Braulio Henrique Branco. Ele é graduado em Educação Física, mestre, doutor em Ciência e é também coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde da Unicesumar. Falamos um pouco sobre o tratamento pós-Covid. O projeto está se encerrando agora, essa semana, mas que teve uma longa duração, foi importante para quem teve sequelas da Covid e a possibilidade dessas pessoas conhecerem a importância da pesquisa, da ciência, do tratamento, das instituições de ensino e o serviço que elas prestam à comunidade.